a todos aí em casa, tudo bem? Super Papo Seco, episódio 238, estou de volta. Tive de férias uma semana. Hoje é dia 4 de agosto de 2022 e estou aqui para falar sobre videojogos com o Rui. Olá, Rui.
Olá.
Olá, Pina. Estás Pina?
Estou Pina, Luís. Esse tu, ei, quando entra, estou mesmo à espera que venha tipo uma música hip hop toda classy ao mesmo tempo, mas nunca acontece.
Com hype. E Ana Guerra, olá, Ana Guerra, estás fixe?
Sempre.
Estás de guerra também? Não sei o que quer dizer. Okay.
Não sei o que dizer.
Não sei, nem eu.
Já me crachaste. Não vinha no script isto.
Estou a improvisar e mal.
Vejo muito mal. Ias dizer a seguir que ela tinha aterrado em Taiwan e que por isso. Não.
Em Taiwan? Ok, não.
Uau.
Porque a Nancy Pelosi aterrou em Taiwan e o China automaticamente. É o Franz Ferdinand 2, basicamente. É
Pina, tu estás com Covid, estás bom?
Eu estou melhor, obrigado, sim. Tive Covid dois ou três dias antes de ir de férias, que foi mesmo na muxa, mesmo ali. Ai, tão bom.
Timing.
Tinhas muitos férias, planos?
Né? Desculpem, um de cada vez, por favor, atirem uma senha.
E perguntado se tinhas muitos planos.
Estou de férias.
Excelente áudio.
Diz.
Ana perguntou se tinhas muitos sintomas.
Sim, és tu.
Exato. Ah, okay.
Não era se tinhas muitos planos.
Tinha.
Que foram estragados. Pronto.
Como típico português, ia para o Sul, para o Algarve. Tinha os bilhetes de comboio comprados que a CP me devolveu quase por inteiro. Foi bom.
Ok.
Uau.
Já não foi mal. Já não foi mal. E era a casa de uns tios, por isso não houve hotel mercado nem nada, também de menos mal. E a razão por não irmos é porque era a casa de uns tios, porque se não ia para lá com Covid. Tão mal, tudo bem. Achim.
Em todos os pratos.
Em todos, tudo. Foi a minha esposa apanhou primeiro, eu depois apanhei da minha esposa e foi febre e tal, e garganta, um bocado cansado. Deu ainda para trabalhar um bocado, a malta, e vai descansar, eu, mano, esta cena para acabar, e eu, tipo, se não acabo agora, tipo, já estou preso em casa e estou, por isso...
Grande seca.
Muita seca, porque depois jogar videojogos fica muito cansado, cansa-me, estava com os olhos muito cansados, não conseguia...
Mas estás de férias à mesma, não é? Infelizmente.
Se é que podemos chamar férias, sim.
Pois, certo.
Troquei os meus leads ou os meus diretos responsáveis foram simpáticos o suficiente para dizer troca as férias por sick leave na Lockwood Publishing podemos pôr um sick leave um dia doente e troquei alguns e o resto pus férias da mesma só para extravasar, mas não consigo tirar mais férias porque nós como somos uma equipa enorme. E eu sou diretor de uma dessa parte dessa equipa. Nós organizamos as nossas férias de maneira a estarem encaixadas. Eu não posso agora ir eu tirar férias em cima de outros porque de repente não dá para.
Pois a coisa toma um bocado, né?
Mas tu em setembro vais ter uns dias, não é?
Em setembro vou estar duas semanas fora, que eram também umas férias que estavam planeadas para aí há 4 anos. Que mas é basicamente agarrar na família toda e ir toda a gente para a Polónia.
Ok, mas há uma vantagem nessa. Garantidamente vocês não apanham Covid até.
Exatamente, isso foi. Vamos ver onde é que está aqui o positivo.
Aliás,
desta merda toda.
Devias ir ter com todos os teus familiares agora. Estou a brincar.
Mas por curiosidade, não tinhas tido ainda?
Nunca tinha tido. Okay. E embora tenha tido os sintomas todos e tenha estado lixado estes dias todos, e obviamente tive, o teste diz-me que eu não tenho.
Pois. Mas testaste quanto?
Testei logo no início, mal fiquei todo lixado.
Não, se testasse agora dava positivo. Isso
e
acontece,
vou testar agora outra vez.
Isso acontece. Muito provavelmente, se tu testaste no primeiro dia de sintomas, existe uma hipótese de testar negativo. E se for preciso, um ou dois dias depois, garantidamente.
Já estava. Só que ao fim de um tempo, cansa-me estar a enfiar cenas no nariz.
Não vale a pena, já sabes que tens. Não serve
mas,
nada.
Mas pronto, amigos, não, por essa razão, quando perguntarem que jogos é que eu joguei, vai ser um bocado seca, por isso já lá vamos. Vi imensos filmes de conforto, que é filmes que eu já tinha visto.
São bem-vindos, eu também fiz isso.
No tempo em que não havia Covid.
Belos tempos, toda a gente se abraça.
E Ana e Rui, vocês já tiveram ou não? Rui, tu já tiveste, né?
Eu já tive.
E Ana?
Eu não.
Boa.
Eu nunca tive. Já achei que tive, mas depois fiz os testes, fiz para uns 3 testes e nunca deu positivo, portanto.
Sabes que se calhar, pá, mantém a narrativa,
eu basicamente o que eu tinha era, eu estava sempre a espirrar e tive febre, mas não tinha dores musculares, nem me sentia mega cansada, portanto, não sei se era uma gripe normal ou se eventualmente era Covid, mas a verdade é que ninguém à minha volta ficou com Covid e eu também, lá está, fiz os testes e não deu positivo, portanto, I guess we'll never know. Mas até agora tenho saído impune, apesar dos festivais de música e isso tudo.
Eu também, de alguma maneira, escapei. A minha namorada já teve, o meu filho já teve e eu nunca tive, não sei o que é que se passa. Havia aí um artigo que dizia que quem não apanhou Covid é porque não tem amigos. É verdade.
Mas isso já sabíamos,
não é uma pessoa
Luís,
social.
Já sabíamos que o Luís não tinha amigos porque ele nunca consegue jogar online em Xbox com
Exatamente, exatamente.
Nunca apanha ninguém.
Muito bem. Blá 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 blá. Eu estive a ver, por falar em filmes e séries, eu estive a ver.
Queres uma tina de água para fazeres o.
O Rui falou provavelmente disto neste podcast, não sei, mas eu estive a
eu
ver.
Eu falei no quê?
The Rehearsal.
Ah, já.
Falaste aqui?
Não falei, não falei.
Uma série de um gajo que eu não conhecia muito bem, honestamente.
Nathan Fielder.
Que tem uma série chamada Nathan For You.
Que eu ando a ver agora.
Ok, eu também quero ver, mas é preciso sacar, certo? Não está em lado legal?
É preciso sacar.
Que é uma seca do caralho.
É verdade, eu também já não sou grande fã.
Ele tem uma série no HBO Max.
Aliás, é preciso sacar e eu só encontrei versões de merda. Ainda mais pois, essa.
Aí, isso ainda é pior.
É tipo,
pior,
eu estou a ver a 360p.
Eu estou a
minha
ver...
televisão 4K, sim.
Exato, pixel to the max. The Rehearsal, o ensaio. E é daquelas séries que quase nem vale a pena descrever. É só vendo o que é que aquilo
nem dá
é bastante
bem.
É bastante inacreditável. Eu acho que vale a pena ver sem saber o que é que aquilo é.
Eu vi o trailer daquilo e eu continuei a não perceber o que é que era até ver o primeiro episódio. É tipo, apenas foi tipo, ok, isto parece fascinante, eu não sei o que é que está a passar. Mas acho que se dá para dar uma premissa.
The Rehearsal, aquilo é meio... Pronto, aquilo é... É meio reality cenas, não é? Não é ficção. Não é reality show, não, também não vamos por aí.
Não, porque isso dá uma vibe que de uma coisa que aquilo não é, né?
Mas aquilo é... O Nathan
Aliás,
Fielder...
o Nathan For You é mais reality show do que isto. Tem mais esse tom.
O Nathan Fielder basicamente quer ajudar pessoas que têm situações constrangedoras ou querem ensaiar coisas... Porque, imagina, eu tenho que anunciar à minha mãe que adoro videojogos, só que isto constrange-me imenso, então eu quero ensaiar o dia em que vou dizer isto à minha mãe.
Com todas as variantes.
Com todas as variantes imagináveis e com as melhores condições possíveis e a construção de casa.
Tipo, o que é que acontece, o que é que tu fazes se aparecer alguém, o que é que tu fazes se ela de repente dizer não sei o quê.
Isso é o filme?
É uma série,
só saíram 3 episódios, mas vale mesmo a pena ver porque aquilo é levado a um extremo inacreditável. Então, em termos de valor de produção.
A série é o Nathan For You ou a Rehearsal?
Não, são duas, mas a que o Luís está a dizer é o The Rehearsal, é a nova. E está na HBO. Mas o Nathan For You é uma série já que ele fez desde. Fez durante 4 temporadas, em 2013, se não me engano.
Eu tenho HBO, por isso posso ir ver.
Não, espera aí, porque vale é tipo, são 30 minutos, 20, 30 minutos.
Tenho HBO ao máximo.
E o primeiro episódio é muito forte mesmo. What the fuck, o que é isto, meu? Tudo é inacreditável.
E depois ele constrói um set inteiro. Imagina, lá está, o Luís tem que contar à mãe que joga videojogos. E ele constrói um set inteiro da casa ao pormenor. Tal e qual.
E arranja uma mulher que é parecida com a minha
para
mãe.
Para fazer o papel da mãe, para dizer as mesmas cenas. Para ter o mesmo tipo de fala e tudo, se for preciso. É muito estranho. É mesmo.
Esse
muito
serviço
bizarro.
Deve ser caro. O gajo vive bem, então. Ou faz por amor?
É só porque ele é demente, mas nada.
Não,
é tipo, é a maneira como ele. É tipo, é comédia. A série, isto é uma coisa importante dizer, é que a série é de comédia. Nathan For You também é uma comédia. Não é. Ou seja, mas não é ficção. Essa é a cena. É comédia, só que é comédia acidental, não é? É daquelas coisas em que ele provoca muitas das situações que geram comédia, porque ele sabe que é que vai ter piada, mas ao mesmo tempo também permite uma data dessas coisas entrarem lá para dentro. É muito bizarro. É mesmo muito bizarro. Eu ainda não vi o terceiro, só vi o segundo, que também é tão weird como a primeira. Mas tenho andado a curtir imenso do Nathan For You também, entretanto.
Bora ver comentários que foram deixados na semana passada. O que é que acham?
Bora!
Pois já, há aqui um comentário que eu confesso que não percebo.
Ok.
De todo.
Ah, é aquele que. Mas esse é spam, não é?
É spam, não é?
Spam.
Os comentários de spam normalmente são os melhores. William Cabral disse: Making your own soft using what you've learned.
Yeah.
E o Diogo respondeu, e depois não. Eu respondi. Tipo...
Não, tu não respondeste a este.
Respondi, quer dizer que ele bloqueou o meu automaticamente a minha resposta.
Tu respondeste a este, making your own software.
Sim, está bloqueado.
Foi à vida.
Desapareceu.
Porque o Diogo tinha respondido uma cena bem engraçada a responder ao bot. E eu pois, então como é que se faz esse software? E pelo giz o gajo cagou.
Mas como spam, é muito inútil, certo?
O que é que isso quer dizer?
Não quer dizer nada. Faz o teu software com aquilo que aprendeste. Olha, obrigado, quem é que não faz?
Spam for good.
Spam for good, exato.
É que nem é faz.
É spam for obvious, mas sim.
Não é faz o teu software, é ainda mais genérico isso, é fazer o teu software com aquilo que tu aprendeste.
Yeah. Não, eu vou okay. eu exclusivamente faço software com cenas que não faço ideia. É a minha cena.
Depois, o Diogo Stewart, não sei quem é, um ouvinte, disse: não se ouve muito bem o que eu digo, mal o episódio começa, eu disse ganda porco porque ele começou a gravar enquanto fui buscar um copo de água.
E teve imensa piada.
Tenho que ouvir.
É logo o início, é literalmente o primeiro segundo. Ganda é tipo, porco. Nós estávamos a falar, fizemos o setup todo e de repente, deixa-me só ir ali a buscar um copo de água. Eu tipo, e assim que ele aterrou. Já estávamos a gravar e tudo, e o Pino começa o episódio. Tem piada.
Fernando Felizes diz: boas malta, espero que estejam bem. A propósito do GTA 6, será que conseguirá manter o nível de qualidade dos anteriores depois da saída do Dan Houser da Rockstar? Mal consegui acabar esta frase. Que caso?
Opiniões, sim. Né? Acho que sim.
Eu acho que o Dan Houser é uma força criativa muito grande na Rockstar e ter saído é de facto um peso, mas e o Leslie Benzies, que também basicamente só não produziu o Red Dead 2, mas produziu todos os outros GTAs antes, já se tinha saído antes. Acho que sim. Até a falhar, não tem só que provar.
Exato.
Que conseguem, portanto.
E às vezes estas mentes ou pessoas que já estão coladas a um franchise há muito tempo saírem, pode ser refrescante.
Abre portas, é refrescante, é isso. Abre portas, liberta espaço para novas pessoas crescerem dentro da empresa, ocuparem outros lugares e claro que sim.
Portanto, eu acho que sim. Não há...
Sim, não vou dizer que não tenha algum receio, mas acho que sim. Acho que está-se bem.
Sim.
Como comemoração, disse o Bruno Neves, por o Diogo estar no episódio, estive a spamar gostos em todos os vídeos vossos que ainda não posto. Não percebi esta parte?
Quem não posto, pá.
Ok. Apesar de já ter visto todos. Damn. Incrível. A pensar que já...
Devia haver uma caroazinha que dava. Podes crer, a gente já tinha visto isto tudo.
A pensar que já estou convosco desde o primeiro Senta-te e Joga. My God.
Uau.
Jesus, isso ainda vai mais deep.
Há 10 anos atrás.
Primeiro Senta-te e Joga é de quando?
Já agora 2015?
Deixa-me ver.
Portanto, já vão 7 anos, man. Que depressão total. Foda-se, isto é horrível. Pensar nisto.
Mas Luís, tu tens de começar a compreender que se a gente nunca parar de fazer esta porcaria, daqui a 20 anos vai ser. Yeah. Tu cada vez vais estar mais deprimido e tens que inverter. Cada vez tens de estar mais contente. Aí é mais um ano, ia que fixe, ia brutal.
Não, é fixe.
E há de chegar a uma altura que vai ser aí a boeda fixe, mais um ano.
Devem haver poucos podcasts em Portugal com esta longevidade, já que nunca pararam, não é?
Sim,
nem sei.
Verdade.
Deve haver vários que estão bem bastante saudáveis, mas acho que não existe nenhum com 200 e tal.
De jogos, pelo menos, acho
não,
que
de jogos,
ficar... Sim, de jogos. Não.
Eu estou a falar agora... de jogos, existem muitos outros.
Eu estava a falar geral.
No geral. Há de haver.
Há de haver. Então, disseste 2015? Não.
2016?
É, maio de 2016.
Ok. É. Portanto, 6 anos.
Sim, e tem um único comentário. que só diz, parece um Aladino, entre aspas. Portanto, algo que vocês disseram, fora de contexto.
E quem é o Aladino? Qual dos três?
Não sei. Não sei.
Já pensaram em ter novamente alguma parte com gameplay vosso, uma vez que jogam sempre durante a semana?
Eu respondi a essa pessoa dizendo que é uma absoluta seca estar a fazer estes episódios com o vídeo de gameplay em cima.
Mas está a dizer, ele estava a dizer...
Acho que é isso que ele está a perguntar, não é? Ou ela?
Não, eu acho que fiquei com a ideia que era...
Deve ser conteúdo extra, não?
É, conteúdo extra.
Deve ser mais outras coisas. Não, no episódio.
Sim, era tipo... Fazemos uns gameplays nós juntos. Uhum.
Ok. Pensei que era
ele, essas coisas. Essas gravações, cenas.
Essas jogatanas.
Uns riachos.
Uns riachos.
Queres dizer? Força.
Yeah, acho que já dissemos, se calhar, uma outra vez.
Sim, mas...
Que é falta de tempo e de sincronismo e de... A única hipótese era haver aqui alguma vontade incrível de um de nós de fazer streams ou fazer qualquer coisa sozinho. Com
vocês
mais
podiam
um...
era ter uma cena juntos, só que não precisavam necessariamente estar a fazer juntos. Tipo, iam rodando e de vez, sim, em quando iam live ou de vez em quando lançavam um vídeo convosco a jogar, não sei.
Não, o Pina não está convencido. Mas a minha cena principalmente é, eu nem sequer... Eu ligo o PC para fazer isto. Eu não ligo o PC nunca. Portanto, para mim... Yeah. Para mim, eu nem sequer tenho setup, eu não gosto de jogar no PC.
Sim.
Eu estou a usar a mesa da sala para fazer isto. É tipo, não, por isso simplesmente não...
Não é uma cena que te diga alguma coisa.
Até podia dizer, eu não digo que não fosse gostar de fazer streams ou coisas do género.
Yeah.
Eu até acredito que pudesse vir a gostar, mas eu sei que essas coisas precisam de ritmo, precisam de regularidade, precisam de, também... Pá, essa vontade, e pá, por isso simplesmente é mais, sim, complicado.
Yeah. Yeah.
E eu e o Luís fizemos várias cenas de gameplay, mas era numa altura em que vivíamos literalmente 5 minutos um do outro, yeah, a pé, uhum, coisa, yeah, que já não acontece.
E eu não tinha um filho.
E tu não tinhas um, yeah, filho. Opá, é, yeah, complicado. Essas cenas se acumulam todas.
A única coisa que acho que... Eu percebo essa ideia, também não acho que se encaixasse necessariamente naquilo que é a vossa vibe e o que é que vocês estão a fazer, mas o que acho que podia ser fixe era... Eu acho que vocês já fizeram isso no passado, que era uma espécie de reações em conjunto. Imagina que saia um evento qualquer ou um anúncio do Pokémon, whatever, yeah, e reagem em conjunto, mas não é uma cena que dê muito, sabes, trabalho, né?
Eu gosto de tudo isso e infelizmente já foi uma maior prioridade para mim. Quando o meu coração não tinha já sido quebrado por anos de tentar.
Yeah, yeah, yeah.
Mas, sobretudo, o que me chateia mais é o setup chato para este tipo de cenas que eu gosto de fazer. Não sei, Ana, tu fazes tudo o teu streaming a partir de PC?
Sim, do PC físico.
Pronto, então nunca fazes stream tipo... Quer dizer, já devia fazer stream de Switch, por exemplo, é isso? Também...
Sim, mas eu tenho, imagina, eu neste momento tenho tudo no escritório, estás a perceber?
Ok, é só trocar
os
cabos rápido.
O meu PC está assim, pronto, yeah, o PC do André está do outro lado e pelo meio estão as consoles, então a gente deixámos de ter consoles na sala, já não jogamos na sala.
Ok, então. Ok.
Pois, nossa, isso para mim não funciona.
Isso para mim, e para mim é uma cena, tipo, eu tenho um PC aqui no escritório.
Sim, eu também não gosto particularmente, mas ou é isso ou tenho tipo duas consolas, yeah, yeah, na, não, sala, ainda não cheguei a esse nível.
Eu tipo,
não,
claro, eu, tipo, fazer stream da sala é absolutamente impossível.
Yeah.
Tipo...
Eu fazia, mas era uma seca.
Tinha que pôr consolas no escritório e depois L-gatos e fucking, yeah, problemas técnicos que eu não tenho paixão. Yeah.
Eu tenho a dizer que cheguei a experimentar fazer streaming com os serviços da PS4 quando permitiram fazer no Twitch para ver como é que era.
Uhum.
Funcionou bem, foi engraçado, tive algumas pessoas a ver. Na altura que andava com o Rezogun a tentar bater recordes. Uhum. É engraçado, mas é aquele tipo, é um trabalho, e a Ana aqui melhor que qualquer um de nós sabe o quanto trabalho isso dá, não é?
Yeah.
E a frequência, não é? O Rui estava aí a dizer, a frequência é desgastante. Yeah. E decidi logo, ok, isto é muito giro, mas não consigo manter esta frequência, e o facto de fazermos o Super Papo Seco com uma frequência já é a frequência da semana para mim.
Claro.
Já é a cena.
Yeah. Mas sabes, agora estou aqui a pensar, nós já podíamos fazer isto, é que só se fosse uma coisa mais irregular ainda, imagina, 3 em 3 meses, era tipo Awesome, yeah, Games Done Quick.
Sim, exato, era uma cena
era só de vez
trimestral.
Em,
yeah. Yeah.
Então, tal como o Games Done Quick, é só de 6 em 6 meses. É, nós de 6 em 6 meses fazemos um stream longo. Era a única hipótese que eu consigo imaginar.
É pá, sim. Não, eu consigo. Esse tipo de cenas assim especiais eu consigo imaginar facilmente.
Mais para os fãs do que para outra coisa, né?
Claro. Mais isso.
Do que tentar chegar a outro sítio.
Sim. Eu, além do Super Pop Sick, ainda tenho isto num jogo, portanto.
Pois pá, é.
Só esta semana, já gravei ontem e ainda tenho outra na sexta-feira. Pá, a brincar, esta cena consome tipo sempre, imenso tempo.
Imagina mais um dia de semana de ocupado com merda.
Não, e eu já estou a batalhar muito só com a ideia de que nós temos tão pouco tempo para nós próprios. Essa cena em si já começa a cansar um bocado. Portanto, eu tento apanhar um bocadinho sempre que tenho.
E eu feito tonto, tentámos aquela cena do Mario Kart com todos, fazer alta edição, alta produção. Pá, mas deu bué trabalho editar e depois vais a ver e
E o retorno.
E o retorno não é nada especial.
Esse aspecto. Eu gosto deste coziness de ok, espero para você que funcione assim, tipo. Sai às quintas, eu gosto disso. As cenas assim especiais, tipo uma vez de vez em quando, eu não meto isso nada fora de hipótese, acho que isso é fixe.
Enfim, é complicado, gostávamos. É ver. Há aqui pessoas muito mais tipo a Ana, que mais talento,
mais jovens,
mais nica do que.
É isso,
nós. Bora falar dos jogos que jogámos. Ana, queres começar tu, já que és a nossa cadeira rotativa da semana?
Então, eu tenho umas novidades desde a última vez, porque eu tinha prometido determinados jogos e não cumpri na totalidade.
Ui. Vai.
Era qual? Era o Digimon? Não.
O Digimon Survive, que eu fiz uma decisão criativa de cortar fora.
Okay.
Pronto, basicamente porque eu fiquei assim um bocadinho viciada no Sims. Então decidi trazer o Sims para a stream. Então, pá, tinha o Sims, tinha o Xenoblade Chronicles 3, mais o Sword and Fairy Together Forever, que eu vou começar que sai este podcast. Por isso era demasiado ambicioso, até porque quase todos eles eram RPGs. Digimon Survive é um visual novel, mas também são muitas horas.
E o Digimon e o Xenoblade saíram no mesmo dia também, não foi?
No mesmo dia, também, exatamente. Dia 29 e depois o Sword and Fairy é 4, portanto começava a ser um bocadinho areia demais para a camioneta, então entre estar a fazer uma coisa assim tipo mais ou menos, prefiro não fazer e jogar o jogo com mais calma quando tiver mais oportunidade. Então cortei o Digimon Survive. Parece que Digimon Survive tem dado assim muito que falar, pelo menos daquilo que eu sigo tem dado a falar, porque eu estou interessada no jogo, então por isso é que eu leio esses comentários. Mas no fundo, eu não sei se vocês estão a par, acho que ainda não há reviews do Digimon
ainda
Survive.
Não?
Já saiu há uns 3 ou 4 dias. Ele saiu no Japão no dia 28 e saiu Europa e acho que Estados Unidos no dia 29, foi sexta-feira. E o que constava era que os códigos só foram distribuídos na segunda-feira. Eu não sei se isto é for real.
Não é incomum. Isso acontece com alguns jogos e às vezes o pessoal agarra nisso para mostrar que é tipo, ah, este jogo vai ser uma merda, estão a tentar esconder o jogo. Nem sempre era o caso.
Sim.
É uma tática, sem dúvida.
Sim.
Mas não
me parece que seja aqui o caso, pois. Porque a malta que tem jogado o jogo tem falado bem do jogo.
Pá, isso só deram segunda-feira, acho que é normal ainda não haver reviews, né?
Sim, mas é chato. Eu acho que é chato. E acho que depois também o que também estou a notar é, acho que houve o marketing do jogo. Deu-te um bocado a entender, ou pelo menos não quis clarificar que aquilo era mesmo. Não, isto é um visual novel, tipo, não venham enganados. Okay. Porque o jogo é 70% visual novel e o resto são as batalhas de Digimon, não há mais nada.
Ou seja, é muito. Um bocado?
Pá, um bocadinho. Pelo menos eu sabia, ok, isto vai ter uma componente visual novel, mas não pensei que fosse literalmente aquilo. É literalmente só aquilo.
Okay.
E as batalhas de Digimon.
Tu não percebes? Controlas personagem para lado nenhum? Não...
Eu não sei, mas eu até agora das streams que eu vi, eu nunca vi isso acontecer. Percebes? Ou seja, tu tens tipo as opções e vais respondendo e não sei o quê, vais descobrindo a história e depois, mesmo quando tu estás na batalha, também tens algumas opções. Do que eu percebi, essas opções depois influenciam a forma como alguns Digimon te ajudam na batalha e tipo coisas assim, portanto é mesmo muito focado nesta componente do, do visual novel, que aparentemente está boa, o pessoal diz que a história está fixe, mas pá, acho que o lançamento do jogo foi muito messy, já o development do jogo foi messy, porque o jogo teve muito tempo para ser lançado, e acho que o lançamento em si também, na minha opinião, não correu muito bem, porque pá, não tens análises no início, o pessoal tinha expectativas para o jogo e depois afinal não é bem isso. E também houve pouca promoção do jogo, havia muita malta que nem sequer sabia que o Digimon Survive tinha saído, pronto. E
eu, se fosse uma das pessoas a fazer review ao jogo, a linha, logo, o tabloide seria Digimon Didn't Survive, seria, seria logo o início, o clickbait maior que a série.
O pior clickbait possível, Digimon pronto. Died.
Mas não joguei, não joguei Digimon Survive, pronto, mas estive a jogar a nova expansão do Sims, que também não posso dizer assim as mais fantásticas opiniões, portanto...
Então, o Sims é o Sims, quer dizer...
É o de High School?
É o do High School, exatamente, que pá, eu tinha grandes expectativas para esta expansão, porque acho que tem muito potencial, mas no fundo, sem querer estar a ir muito deep neste assunto, acho que é uma questão de onde era expectável que o jogo fosse mais profundo, não é? Okay. E depois há algumas coisas tão acessórias que, ok, é uma cena engraçada, mas será que isto realmente, tipo, vou usar ou vale a pena? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, ok, os teus Sims, agora um dos grandes conceitos desta expansão é que tu vais com os Sims para a escola, okay? Portanto, em vez de eles irem no autocarro e desaparecem e depois voltam passado umas horas, que geralmente no Sims é assim, tu vais com eles para a escola. Tu chegas à escola e tem meia dúzia de alunos, a escola tem para aí quê? 15 alunos... Uau. Portanto, não se passa nada.
Isso é ali na terriola do Alentejo, não é?
Vais para a aula e depois eu estava à espera que houvesse opções tipo, olha, copiar, mandar mensagens, tipo, cenas assim. Não, só estás tipo na aula, literalmente, a ouvir.
Ok.
Que nerds.
Percebes, tipo, há algumas coisas que fiquei assim um bocadinho disappointed. Mas há coisas engraçadas, há coisas giras. Claro que para qualquer fã do Sims, ganhar vais ter interesse em jogar na mesma. E eu...
um bully e esconder, atirar um nerd para dentro de um cacifo.
Sim, por acaso atirar para o cacifo não tenho a certeza, mas sim, podes ser tipo bully.
Podes construir a escola?
Acho que podes. Ah, e a grande salvação deste jogo vai ser a comunidade de mods que escolas. Tipo, brutais, ser e pronto.
Provavelmente já deve haver uma Hogwarts.
Já fizeram a escola do High School Musical, isso eu sei. Claro. Hogwarts ainda não vi.
Olha, eu ouvi
é
dizer,
um bocadinho mais complexo.
Ouvi dizer
também.
Que há paredes curvas.
Há paredes curvas, exatamente. Há algumas funcionalidades.
Isso para o pessoal de
futuro.
Futuro? Não, mas isto para o pessoal de construções deve ser de louco.
Claro.
E depois, isso é tipo quando sai uma nova peça da Lego que permite encaixar umas coisas que não dava antes.
Também ouvi dizer.
Paredes curvas.
No entanto, uma parede
curva. Agora há
sexual
orientation,
curva.
É isso que vais dizer?
Não. Não. Quer dizer, não, ouvi qualquer coisa assim.
Ah, sim, não.
Isso, agora isso podes escolher uma orientação sexual, é isso? Ok.
Sim, sim.
Mas
e tens aulas de orientação sexual?
Se calhar agora estou a pensar nisso e se calhar está relacionado. Mas eu vi um artigo qualquer a dizer que agora havia um bug que te permitia
fazer isso. Já sei onde é que
incesto
tu vais.
Ou qualquer coisa assim.
Sim. Basicamente, o que é que se passou? Esta expansão saiu e infelizmente vieram muitos bugs. Então, dos bugs que havia, que não está relacionado com isso, mas que era muito chato, era os teus Sims faziam auto-aging, então do nada tipo as tuas personagens morriam sem querer. Mas isso foi uma cena tipo, mal eu entrei no jogo, imagina, apareceu-me logo uma mensagem a dizer tipo, encontramos este bug, por isso tipo, desliguem a aging dos Sims enquanto estamos a resolver isto, mas o problema que tu estás a falar, Eu ainda não presenciei, mas já vi, tipo, o pessoal a comentar sobre isto e screenshots, etc, que porque há uma das coisas novas tem a ver com os wants, que basicamente é tipo os desejos que já vinha do Sims, mas são coisas maiores. Então eles podiam, tipo, imagina, ter o desejo de, pá, quer uma namorada, e o Sim com que ele quer uma namorada é tipo a irmã dele. Eu não presenciei isso, mas presenciei uma igualmente disturbing, que era um sim que eu convidei para a minha casa, que era amigo, pronto, de um dos gajos que estava lá, do nada começou a perguntar, tipo, aquilo aparece tipo um pop-up, são umas coisas novas, aparece um pop-up a perguntar se quer ir num date, tipo, com a minha filha, que era tipo uma criança mesmo.
Ok.
Portanto, aquilo era basicamente pedofilia no Sims, sem querer. Ok?
Foda-se.
Portanto, pá, eles estão a ter estas cenas, pá, não é nada bom para a reputação do jogo, mas obviamente são bugs. Ah, mas
sim, claramente são bugs, mas é bom que eles tratem disso.
Mas é disturbing.
Oh my God.
Mas anyway, também não quero dar aqui trash ao Sims, porque eu sou fã do jogo e efetivamente tenho estado, pá, já joguei desde que saiu a expansão, devo ter jogado, pá, aí umas 8 horas, talvez, ou mais.
Mas esta expansão inclui tudo isto? Inclui não só os bugs, como as paredes curvas, como o high school, é isso?
O Luís começa por dizer: olha, esta expansão inclui os bugs, pela lista de prioridades.
Sim, sim, sim.
Inclui
é uma lista de features.
Se eu não estou enganada, isso são é um free update.
Ok.
Portanto, okay, as paredes curvas, orientação sexual, acho que também coisas novas no telefone, não tenho a certeza. Há algumas coisas que eles às vezes, quando lançam a expansão, introduzem, mas depois põem, tipo, como uma... pronto, um upgrade, whatever.
Uma atualização?
Para a malta... Sim, atualização para a malta que não tem a expansão.
Eu tenho uma pergunta para vocês.
Paredes curvas. O que é que vendi? Sim, moinho.
Outra vez.
Voltamos às paredes curvas. É, literalmente, tipo, inimigos de mobiliário. O que é que se mete
certo
lá? É tipo, o que é que
numa parede curva? Metes um móvel curvo? Olha, uma televisão curva.
Assim,
uma televisão curva, assim. Compras uma televisão Samsung curva e metes lá. Yeah.
Olha, por acaso é curioso estás a mencionar isso, porque há agora monitores widescreen. Assim,
curvos,
tipo,
exatamente.
Curvos. Exatamente. Porquê? Porque criaram, tipo, agora tá podes ter tipo uma streaming room. Meteram tipo um monitor que dá para pôr cor de rosa e branco, todas aquelas aesthetics.
Rui, mesa de jantar redonda. Pronto.
Não.
Não,
desculpa, isso não pode ser. As pessoas não podem estar. As pessoas não podem estar. Tu não podes meter uma mesa lá, tapas tipo 50% dos lugares ao acesso.
Não, é que tu não encostas à parede.
Apenas ficas na zona, né?
Espaças
no meio.
Yeah, deixas umas cadeiras ali.
Tem que ter mesmo muito espaço à volta, senão não tem acesso.
Um puff.
A parte da cozinha que é um bocado difícil. Como é que tu pões tipo uma máquina de lavar? Tens só tipo fazer assim tipo uma parede.
Fica um espaço horrível atrás da máquina.
Não, é isso. Tu tens de pôr as cenas perpendiculares uma à outra e depois, fica um buraco no meio. Mas, e é tipo o sítio onde te metes
lá para trás.
Yeah, é o sítio onde metes lixo aleatório.
Ele vai parar as meias, todas as meias que tu perdes, tens sempre só um par. Vai parar lá atrás.
Jogaste mais alguma coisa?
E joguei o Xenoblade Chronicles, que parece que é aquilo que toda a gente jogou este fim de semana, pelo menos quem tinha Nintendo Switch e
quem tinha
muito
Covid,
muito fã
não.
De JRPGs. Vá. Estou a viver numa bolha só, deixa-me ver.
Pois, eu acho que é mais uma bolha, sim. Mas conta do jogo, sim.
Mas olha, estou a gostar muito do jogo, portanto eu joguei, já joguei o jogo em duas streams, agora vou começar a jogar offline, porque queria primeiro manter a experiência só para quem estava a ver, para eles conseguirem mais ou menos acompanhar o início do jogo, mas agora também já vou começar a jogar offline e do que eu joguei, gostei mesmo muito. Eu nunca tinha jogado Xenoblade, foi a primeira vez, portanto não conheço nada da história dos anteriores e posso garantir a quem estiver na dúvida que compreende-se a história tal e qual.
Sim,
e os tutoriais dá para compreender, portanto foi uma experiência bem mais fácil de entrar do que eu estava à espera. Eu pensei que ia estar ali um bocadinho, pá, não saber fazer ou assim, mas até foi bastante fácil. Pá, a história é muito boa desde o início, agarra-te logo desde o início, as cutscenes estão fixes, estou a gostar bastante, honestamente.
Portanto, eu estava tentado, sim, eu estava tentado. Eu estava tentado, pareceu-me tudo muito bem do jogo, daquilo que eu vi, mas Tenho um lote de jogos. São muitos jogos. Tenho uma pergunta para todos.
Este é muito jogo também. Já os outros eram
muitas horas,
muito longos, e este, pelo que eu percebi...
São jogos, mais um jogo longo, exato. Eu tenho uma pergunta clássica de Pina, por isso peço já desculpa antes de fazer, mas será as Crónicas da Lâmina Xeno?
Xeno.
Xeno.
É Xenobalde.
Xenobalde.
Xenobalde. Eu alinho.
Yeah. Xenobald é muito
Crónicas
bom.
Xenobald.
Sim, mas o X é um CH.
É um CH do Xenobald.
Ok.
Por que não?
Fixe, anda, mais alguma coisa?
Não, pronto, diga só se alguém tiver interesse em explorar o que é este novo jogo que eu falei, portanto, o Sword and Fairy Together Forever, que é uma espécie de JRPG, mas sem o J, porque é de um estúdio chinês, mas basicamente tem todos os elementos de um típico JRPG, com um visual muito da China antiga, com uhum. ambientes muito fofos, com templos e todas essas coisas, dragões, aquelas criaturas típicas da China antiga, ou pelo menos das lendas, uhum. não é? Se tiverem interesse, apareçam na stream hoje, porque é isso que eu vou estar a jogar.
Hoje,
e amanhã
quê?
Também.
Hoje, quinta-feira.
Hoje quinta-feira.
Ah, oh, okay. Nice, muito bem
okay,
falado.
Ok, boa. Muito fixe, Ana.
Exatamente.
Agora, sem piada nenhuma, só diz-me o nome do jogo outra vez.
É Sword and Fairy.
Sword and Fairy,
dois
okay.
pontos, Together Forever. Porque o jogo, Sword and Fairy, é uma saga...
Nós falámos disto
na
última
China.
Vez que estiveste cá.
É possível,
sim,
é possível.
Okay.
Portanto, o Sword and Fairy é uma saga que já existe há bastante tempo na China.
Yeah, este é tipo
e
o sétimo,
agora...
mas não é assim.
É o sétimo.
Exato.
Okay.
É o sétimo, só que o sétimo, eles chamam o Sword and Fairy 7, é a versão da Steam, saiu em outubro. Portanto, okay. quem tem PC pode efetivamente já jogá-lo agora mesmo. Pronto, vai perder, pronto.
Eu,
e depois sim. saiu agora a versão PS4 e PS5, que é o Sword and Fairy Together Forever, okay? Que foi promovido mais aqui no mercado europeu e,
sem o 7.
E dos Estados Unidos.
É incrível como eu tenho 33 anos, considero-me que conheço bastantes videojogos e nunca ouvi as palavras juntas Sword and Fairy na minha vida. Como é que é possível? Como é que eu sou tão inculto no que toca a JRPG?
Eu também não tinha ouvido falar disto.
Não é uma questão, acho que não é mesmo uma questão de ser inculto.
What the fuck? Mas há 7, meu.
Sim, eu sei, mas
mesmo que Yakuza ou Resident
Evil. Não, mas não tiveste acesso a eles. Eram jogos que estavam só na China.
Sim, nem sequer, imagina, não saíam cá sequer.
Não saíam,
acho que sim.
Se calhar nem sequer tinha adaptação em inglês, não faço ideia.
É um bocado voltar àquele período, tipo nos anos 90 e 80, em que saíam jogos exclusivos para o Japão, apenas.
Exato.
Tu não ouvias falar deles?
Ainda há muitos. Ainda há uma data deles na Nintendo Switch, por exemplo, que nunca chegam a sair cá.
Estão bem ali naquele mercado e ficam.
Okay.
Alguns deles que até têm língua inglesa, mas não saem cá na mesma.
Isso é que é estranho, isso é que eu não percebo.
Ok. Muito fixe. Eu. O que é que eu joguei? Eu não joguei grande coisa esta semana. Bem, tive de férias. Eu tive de férias em Lagos, foi bué da fixe, chilei bué. Não fiz nada. E fui à praia.
Excelente.
E joguei o melhor jogo de sempre. No iPad, que é o Into the Breach.
Ah, ok.
Voltei para o Into the Breach. Não sei se sabiam, sabem, se lembram o que é, mas
lembro que eu joguei no telemóvel há 2 dias.
Ah, boa. Pois é que o jogo, o Pina já disse
Netflix,
mal deste jogo, desistiu dele, mas
Netflix,
é aquele jogo de estratégia incrível. Mas já saiu na Netflix, saiu uma nova versão com mais missões, com mais inimigos, com mais modos e variáveis e cenas. Uhum. Para tu customizares a maneira como jogas aquilo, continua a ser incrível. E estive a jogar no meu iPad, foi bem fixe. Depois estou de olho no. Como é que se chama aquele jogo? Two Point
Campus,
que vai sair daqui uns dias.
Espera aí, estás de olho ou estiveste a jogar?
Não, estou de olho.
Ok, então não jogaste.
Quero muito que saia.
Ainda não sei.
Ok.
É o meu próximo objetivo, é jogar esse jogo.
Vai ser logo no Game Pass, certo?
E vai sair no Game Pass, exatamente.
Isso é fixe.
E também estou bué de olho no Rollerdrome, que está aí quase a sair, que é aquele jogo com
tem bom aspecto.
Patins e armas. É o
e armas, balas.
É Tony Hawk com morte.
É o Thunderball.
Thunderball, exato.
Tony Hawk com morte.
Foi um bocado uma descrição um bocado agressiva.
Tony Hawk Survive.
Neste momento, se o Tony Hawk lançasse um novo jogo, era o Tony Hawk Auto-Aging. Era
o Auto-Aging, sim.
Era o Auto-Aging, que o gajo está a ficar velho.
Tony Hawk Battle Royale. Também
por falar em Tony Hawk, por acaso descarreguei hoje, que saiu para a PS Plus.
PlayStation,
e quero jogar. Mas...
Tu já jogaste aquilo tudo?
Já joguei, mas agora vai ser na PlayStation 5 e não vai ser um 3 e um 4 e eu estou triste, portanto vou rejogar.
Portanto vais-te vingar naquele momento.
Vou jogar outra vez. Tive a experimentar.
Eu não tirava a hipótese do 3 e o 4 agora que final, passarem para a Microsoft.
Yeah.
Eu acho que isso já esteve fora da mesa, acho que pode voltar.
Yeah, é possível, espero muito que sim. Mas estive a jogar um bocadinho do Multiversus, que é o pior, é o pior
que
título
que
de sempre. Estive a jogar com um amigo.
É o pior título de sempre.
Aí é boeda genérico.
Multiversus?
É boeda genérico, meu.
Não, desculpa lá, tu tens. Multiverso é uma coisa. Multiversus é de versos, de luta.
Sim, mas.
Tem piada.
Mas não há nada ali.
Eu acho engraçado.
Não há ali nada de Warner Brothers, Super Warner, Warner Brothers.
Não. Isso é que é boring. Warner. Não,
É pá, multiversus não é uma cena que se refere àquelas personagens.
Multiverso
meu, é só...
featuring Bugs Bunny from Looney Tunes. É isso que queres?
Exatamente.
Ok.
Oh, um bom título como aquele do... Havia um jogo do Bugs Bunny no Game Boy que era o Bugs Bunny's Birthday Blowout, que é só com B's. Qualquer coisa
esse,
assim.
Esses títulos são sempre bons.
Então, para quem não sabe o que é um jogo de porrada, um platformer... Como é que se diz? Platform fighter?
É um Smash Bros.
Tipo Super Smash.
Muito à maneira do Super Smash. Mais uma vez, eu fico surpreendido de como é que houve tantos anos de sucesso estrondoso de Super Smash Bros. Para não ter havido cópias até agora. De repente apareceu...
Houve algumas, mas não houve...
Lá. Então,
tens
mas
super...
houve uma cópia. Não, desculpa,
eu sei quem vai ser a pena, diz lá.
Então, o Castanheira criou o Super Arrebenta-Manos. Quer dizer,
super
vamos esquecer dessa pérola...
E o Castanheira está na vanguarda dos clones.
Visionário.
Porque eu não sei como raio é que não havia para além desse. Como é que não havia mais? Houve Nickelodeon... Há pouco
mas antes
tempo.
Disso houve alguns
a Sony
falharam.
Fez um também
o
a Sony berrou nos
da Sony é verdade
bem estranho aquele
a Sony fez um muito mal
como é que se chamava Battle Royale All Stars Battle Royale
exatamente
Sony versus
Sony versus
Sony versus talvez ao mesmo nível que este
PlayStation versus não sei
bro, é um
versus,
jogo...
versus Station
é um jogo à maneira do Super Smash Brothers que está a ser bem recebido pelo que eu estou a perceber
e é free to play né
Free-to-play, com as personagens do Warner Brothers, ou seja, tens o Tom e Jerry, tens o Batman, tens o Super-Homem, tens o Finn, tens o Jake, do Adventure Time, tens aquela rapariga que... Arya, do Game of Thrones, não conheço.
Certo.
A sério? Está lá a Arya do Game of Thrones.
Está lá a Arya.
E está o Gandalf.
Está o Gandalf.
Pois é, Harry Potter também deves ter lá.
Está lá o Harry Potter?
Não?
Por enquanto não. Por enquanto não. Está o Iron Giant.
Mas pode estar, acho eu.
Ah, é? Se capaz, não sei.
No futuro, aquilo é Warner.
Ah, sim,
também.
Eles podem pôr milhões de
Luís, está o Beemo do Adventure Time?
Não. Só está o Jake.
Então, já não quer saber então.
Está o Iron Giant. Está o.
Está o Iron Giant?
Tower and Giant, que é estranho, não é?
Ok. Não, eu espero genuinamente não tentei fazer um revival do Iron Giant. Tipo, uma prequel.
Até é esquisito, não é? Um filme, o Iron Giant, que miúdo é que hoje em dia sabe
ninguém
o que é o Iron Giant?
Ninguém sabe.
Yeah.
É um ótimo filme, o pessoal devia ver.
É fixe. E quem é que tem mais? Também está lá o... Como é que se chama o rapaz... Que tem uma esmeralda no umbigo, caraças.
Ah, é o Steven Universe.
Universe e uma daquelas tias dele também está.
Sim.
Ou
Steven
seja,
Universe é ótimo também.
Por acaso é um bom conjunto de personagens. Ah, o Shaggy. Comparado com.
Sim,
comparado
Shaggy, sim.
Um dos mais promovidos que nos trailers.
É um comparado
Shaggy.
Com.
É o do
Scooby-Doo.
Do Scooby-Doo. De tal com... Scooby-Doo?
Não.
O Scooby-Doo que eu saiba, não.
Damn. Devem guardar, devem ser personagens.
É o DLC, é o DLC.
Não podia lutar em duas patas. Eles não quiseram estar a fazer essa cena.
Estragar o lore.
Ah. O Jake lore pode, pelos vistos, portanto.
Okay. E depois, é um bom conjunto de personagens comparado com o da PlayStation, que lembro-me que a maior desilusão daquilo era não haver lá um Solid Snake, não haver um Crash Bandicoot, um Tom Raider.
Não, o Solid Snake estava no Super Smash.
Todas aquelas grandes mascotes da Sony.
Oh, Luís,
não
Tomb Raider não é um personagem, Luís, está bem?
Certo.
Lara Croft
não,
é que é.
Não é,
mas ela é a Tomb Raider, não é?
sim, e ela vive na Ryder Manor, é verdade.
Sim,
ela é a
onde ela tomba todas as noites depois nos copos de vinho.
Uh-huh.
Sim, ok.
E está fixe, quer dizer, eu não gosto destes jogos, já disse isto neste podcast que eu desde que que sei lá, que tinha 9 anos quando saiu o outro, ou 10, sei lá, quando é que aquilo saiu, que me sinto um velho de 82 anos porque eu não percebo nada daquilo. É muito confuso.
Estás a dizer o original para a Nintendo 64.
Yeah, Nintendo 64. Nunca achei muito fixe jogar, nunca, não me sabe muito bem, mas dentro do estilo parece-me que está bem conseguido e acho que tem pernas para andar para ser uma cena competitiva fixe.
Tu tens jogado com que personagem?
Aquilo está numa coisa esquisita, que é quando eu tento jogar só tenho dois ou três personagens que eu posso jogar, os outros estão todos com um cadeadozinho.
Deve ser desbloqueável, acho, né, com pontos à não, medida que
ainda
vais
não,
jogando.
Yeah, ainda não percebi bem se eu consigo desbloqueá-los ou se aquilo é uma coisa rotativa de 24 em 24 horas, estão dois diferentes.
Não, tendo em conta que é um free-to-play, o mais provável é, ok, tipo, podes desbloquear com pontos que tu ganhas a jogar, ou então pagas.
E depois vai ver um Battle Pass qualquer,
mas o meu amigo com quem eu joguei disse que ele jogou com outras duas personagens tipo um dia antes, estás a ver? É isso que me confundiu um bocadinho. Okay, tipo, okay. Como é que isso aconteceu? Não sei.
Eu tenho que experimentar este jogo, apesar de...
podes gastar dinheiro in-game para... E pronto, e podes comprar esse dinheiro in-game também para comprar personagens. Eu gosto... Acho que a arte está fixe. Tipo, as personagens estão... O design está fixe do jogo e eu gosto de ver aquela mistura de universos. Portanto, acho piada a ver o Shaggy a dar porrada ao... Sei lá, ao Super-Homem. Não sei se é um jogo que eu vou jogar muitas mais vezes, honestamente. Nem sei bem se eu ganhasse os jogos todos, não sei bem se eu estava a jogar contra computadores ou contra miúdos de 8 anos, porque foi demasiado fácil.
Não subestimos os miúdos de 8 anos.
Exato. Yeah. Às vezes putos a jogar Fortnite e
isso. Sim, isso é verdade. E portanto foi isso, não joguei mais nada, entretanto. E vocês, Rui, opina?
Opina, quer dizer? Disseste para o Rui opinar ou
Rui?
Disseste...
Ah, Rui, Rui opina.
Eu posso ir, eu... então, eu continuo a dar-lhe de vez em quando umas voltinhas no Gran Turismo 7, principalmente agora com aquilo que eu já tinha falado aqui no episódio do Gran Turismo World Series. Eles estão a fazer um percurso até novembro, e este fim de semana estiveram todos juntos na Áustria os finalistas para a primeira ronda do que eles chamam a Nations Cup e Manufacturers Cup. E Nations Cup é pessoal de todo o mundo, representado de cada área do mundo. Eles dividiram em três grandes áreas: as Américas, Europa, África, Médio Oriente e Ásia e Oceania. E então competem separadamente nessas três áreas e depois juntam todos, e eles estão fisicamente lá todos, com comentadores, com malta. Pá, muitas vezes já não há aquele lag estranho de ver os carros, às vezes com uns comportamentos ridículos. É super entusiasmante porque eles usam muito regras de videojogo, que é, ok, a corrida são 20 voltas, mas são obrigados a mudar de pneus 3 vezes e têm que passar pelos pneus todos. E nas últimas 5 voltas não podem ir às boxes. E então tem assim uma série de regras que eles têm de pensar numa estratégia antes de irem, para depois usarem. E é muito giro ver aquilo, porque é muito mais entusiasmante, porque a malta realmente monta estratégias de, ok, eu tenho que ir com estes pneus de merda que se gastam num instante, que são normalmente os soft, que gastam-se muito, têm muito atrito, mas gastam rápido, já para despachar isto, para depois ir para os que me interessa mais.
Não deixas isso para o fim, então, vês que não podes ir às boxes no final, portanto...
Exatamente, então há assim umas... Mas depois também há a questão de combustível, quanto menos combustível levares, mais rápido és. Então a malta que vai mesmo ali ao limite a acabar a última volta, o gajo está em primeiro classificado, está ali mesmo na nesga de...
Okay.
E é muito giro ver essas competições e o pessoal a ir ao rubro. Portanto, estive a ver isso e joguei mais, volta e meia jogo online e dou mais umas voltinhas para me divertir. Mas queria, como estive adoentado, trago aqui duas coisas bastante diferentes. Uma, porque a Ana estava a falar na expansão do The Sims do High School, o meu jogo, para a empresa onde eu trabalho, o Avakin Life, nós lançámos em junho uma expansão. Pronto, o jogo tem constantemente novos lançamentos, mas são normalmente sazonais ou temporários. É raro lançarmos algo que fica no jogo, e lançámos uma atualização que teve tanto sucesso, mas tanto sucesso, que quisemos fazer permanente, que é uma escola inteira. Começámos só por uma sala de aulas onde a malta podia fazer algum roleplay, sentar-se nas cadeiras, fazer de professor, fazer de aluno. Tinha a sala de aula e o corredor com os cacifros. E normalmente os nossos jogadores, o nosso jogo, para aqueles ouvintes que não sabem, não é um jogo competitivo, nem é um jogo com grandes objetivos, é muito social, é muito casual, o público é muito feminino. Estamos a falar de 60% de mulheres jogam aquele jogo. E então teve tanto sucesso que decidimos expandir, e vai sair agora em agosto. Eu tenho andado a jogar porque já temos tudo pronto, a sala de arte, as aulinhas de arte, o ginásio e a piscina. E é tudo modelado, tendo em conta um estilo de escola japonesa. Então okay. É uma espécie de anime high school.
Ok, yeah, estou a ver.
E todas as roupas e acessórios e cenas que lançamos têm muito aquele estilo de escola japonesa e depois temos outras mais europeias. E tudo aquilo é muito interativo, dá para fazer montes de brincadeiras, pronto, é um jogo social e casual. No entanto, dá para ires para o ginásio e dá para andares a tirar bolas uns aos outros, ou a tentar jogar basquetebol, tens lá os... podes ir para os balneários, enfim, tem até lá uma série de interações. E então tenho andado a jogar, agora a Ana lembrou-me, nós temos estes lançamentos todos alinhados, e é engraçado. E sendo um jogo online, obviamente que nós vemos tudo e vemos desde os comportamentos mais fixos até os mais... os maiores abortos, que a malta a fazer merda, não é? A dizer as coisas mais inapropriadas, mas por isso o Avakin Life com a expansão, o que a gente chamou Avakin High School, para quem não está a gostar muito de Sims 4.
tentar apanhar pessoas.
Estou a pesquisar.
Sim. O outro jogo, não é um jogo, mas eu e a minha esposa temos andado a jogar, porque eles normalmente dizemos o gamification, mas ludificação,
exatamente,
que é o Duolingo, que é uma app que acho que quase todos nós conhecemos. Sim. Que é uma app para aprender línguas, e eu peguei porque queria voltar a aprender polaco. Eu tinha tentado uns anos a aprender, depois parei. Queria regressar, e ia comprar aquilo. É gratuito até um certo ponto, que depois diz-te, olha, ou pagas ou agora tens número limitado de vidas e de... Está engraçado. E eu acabei de pagar um pacote familiar, quer dizer que mais pessoas da minha família podem, até 5 pessoas podem usufruir daquilo, quantas línguas quiserem. E então é muito engraçado o que aquilo tem. Tem tabela de pontuação, tem as ligas, tipo liga prateada, douro.
Não, é boa gamification.
É, muito, 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 muito. Estamos sempre... Eu recebo notificações que a minha mulher passou à próxima liga. E aí que foste ultrapassado e não deixas de ficar, não vais aprender mais. Então a maneira como eles...
Não vais aprender mais.
É muito engraçado, eles ludificaram a coisa de tal forma, e já se tinha falado isto, eu lembro-me há 15, 20 anos atrás de se falar nisto, a nível de ferramentas de aprendizagem de ludificação, e o Duolingo realmente tem isso super integrado. Agora, isto deve ter dado uma trabalheira de fazer isto tudo para tantas línguas e da forma que está feito, que devem ter sido centenas ou milhares de pessoas a trabalhar nisto.
A equipa deles é gigante, tu vês,
deve ser.
É uma coisa mesmo massive.
Isto é enorme, mas vale, tá, para quem está a aprender línguas, excepto o português, porque só tem disponível o português brasileiro, não tem o português de Portugal, ou devem estar ainda a introduzir, ou não rende.
Ninguém quer saber, mesmo.
Ninguém quer saber, mas tem Klingon, dá para aprender Klingon.
Ok, está grave então.
Yeah, e mais algumas línguas assim.
Também dá para aprender a língua do Senhor dos Anéis.
Exatamente. Ana, tu andas no Duolingo também?
Não, mas já andei no passado. Okay. Eu andei, pá, já há uns anos atrás andava a aprender espanhol no Duolingo e ainda tive aí se calhar 2-3 meses. Okay. Depois parei, aborreci-me e esqueci-me. Okay. E nunca mais lá fui à época.
Eu vou...
Mas conheço mais ou menos.
Eu acho que...
Eu ia dizer...
Diz isso.
Eu ia só dizer que o Duolingo, não sei se vocês estão up to date, é uma estrela do TikTok.
Ah, é?
Vocês têm noção? Tipo, uma das empresas, tipo, B2B, quer dizer, não é B2B, é B2C, mas vá. Mas uma das empresas mais populares no TikTok é o Duolingo. Okay. Eles têm a mascote do Duolingo, estás a ver? E criaram, tipo, toda uma marca no TikTok só com cenas do Duolingo, com a mascote deles.
Okay.
Tipo, a chorar, a ouvir Dua Lipa, tipo, é cenas.
Okay. Que estranho. Não quero ver isso agora. Eu não quero ver isso.
Social media é uma cena tão estranha.
Ok, eu agora eu, trocaste umas voltas, Ana, mas
eu instalei... Até posso ir ver, vou ver quantos followers
eu,
é que
eu tenho. Eu tenho aqui a mascote, mas eu acho que instalei Duolingo para aí há 5 anos e utilizei tipo 3 vezes. Mas achei giro, apenas foi aquela coisa em que, ok, isto é quando eu estiver mesmo comprometido. Eu não estou nesse mood agora, portanto.
Não estás nesse patamar,
mas
para ser
porra.
É.
Eu preciso é então, descobrir como é que é.
Diz-nos, claro. Ana, diz. To be TikTok, or not to be to see.
O TikTok do Duolingo tem 4.7 milhões
porra.
De followers e cada vídeo tem mais ou menos 1 milhão de views.
O mundo acabou já. Isto está tudo. Esta juventude e o caraças, essas
chances. Mas o problema não é esse.
estou a brincar.
Desculpa, mas isso é conversa de idoso.
Não, é fixe, porque no fundo estás a promover uma coisa que é para a aprendizagem. Sim, se calhar houve muita gente que nem sequer cena, conhecia a Duolingo e ficou a saber, não é?
A minha cena é mesmo mais tipo a quantidade de cenas que são extremamente populares que eu já nem faço ideia, já nem sequer estou preocupada a tipo, seguir. É tipo, eu ainda há
pouco tempo... é uma conversa de idoso.
Também é uma conversa de idoso, mas é uma... mas é, pá, é... Não, mas é 100%, eu não tento esconder.
Ou jovem hipster.
Ou jovem hipster, é, exatamente.
Ou jovem hipster.
Mas eu estava a ter uma conversa ainda há pouco tempo com um amigo meu, que era... Não, eu quando era puto, mesmo que seja qual for que fosse a banda, músico, não interessa, que tivesse popular, mesmo que eu não ouvisse, não interessa, eu sabia quem é que era. Agora, constantemente, tipo, ouço falar de não sei quem que aparece e eu, tipo, eu não faço ideia. Eu não faço ideia. É tipo, eu ainda há pouco, isto desculpa, perdoem-me se isto for terrível, mas eu só soube que o Harry Styles tinha entrado no Eternals, tipo, há... Quando fui...
Pois tu
quando
fui ouvir, tinhas visto o filme.
Eu já tinha visto o filme, sim. Eu nem sequer sabia que era o Harry.
Ah, pois tu és fã. Tu
eu
és
gosto,
fã
eu gosto do Eternals, já.
Desculpa. Tinhas percebido que era ele.
Não, eu nem sequer sei quem é o Harry Styles, na verdade. É tipo, estás a ver? É tipo, é daquelas cenas que é tipo... Eu sei quem ele é, eu sei que... se eu ouvir...
Sabes que ele existe.
Sei que ele existe, já vi fotografias... Se aparecer no line-up, eu sei quem é o Harry Styles. Mas eu, na verdade, eu nem sei se vi o Harry Styles a falar alguma vez. Estás a ver? E isso é mesmo... É daquelas cenas em que... Sim, é conversa de velho, mas eu também já estou naquela parte em que é tipo... Ah, mas eu acho que não preciso dessa informação a chegar constantemente ao meu cérebro. Eu já chego a uma altura em que é tipo... Eu sei o que sei e sei onde vou buscar nova informação. O resto vai aparecer naturalmente, está-se bem,
Luís e Rui, eu tenho uma notícia a dizer-vos, é que este podcast já é coisa de velho, os novos jovens fazem já não ouvem podcast nem fazem outra cena que já vem seguir.
Eu diria que o podcast ainda é capaz de ser uma cena relativamente
transversal.
Eu tive a ler um estudo do Spotify e supostamente os podcasts ainda são populares com a Gen Z, mas o tipo de podcasts que eles consomem são diferentes. Nós consumimos muito o podcast na perspectiva de pá, estamos a fazer uma tarefa e bora ouvir aqui umas conversas ou uma coisa assim mais de entretenimento, e supostamente eles ouvem podcasts para tentar resolver as questões deles.
Ok.
Tipo, imagina, és adolescente, estás a ouvir um podcast para te preparar para a universidade ou coisas assim.
Eu compreendo.
Assim. Ou seja, é um bocadinho diferente.
Eu compreendo. Se eu fosse Gen Z nesta altura, depois de ter apanhado um confinamento de 2 anos no meio desta cena toda e um mundo a acabar, eu acho também que tinha várias questões das quais queria responder.
É mais tipo, procura de respostas e...
Ok.
Eu também faço um pouco disso, na verdade.
Não nos venham perguntar coisas e dar respostas à vida que eu não vou conseguir responder. Ou consigo, mas vocês não vão gostar da resposta.
Eu posso sempre tentar. Se quiserem fazer uma pergunta de vida, eu posso sempre tentar. Não prometo nada.
Exato.
TikTok é fixe. E o Harry Styles também é fixe, Rui. Estás a perder. Eu gosto do Harry Styles.
Mas eu não tenho nada contra.
O meu filho delira com a nova música do Harry Styles.
Bom para ele. Eu não sei.
Aquela do As It Was, aquela boa
exatamente,
popular.
Exatamente.
Essa música é tão fixe, o Harry Styles.
Eu não tenho nada contra.
Rui, que jogos é que chegaste?
Rui, tu sabes que ele veio ao concerto.
Foi um sucesso do caraças e houve uma rapariga que recebeu um pedido de casamento em Portugal, não foi?
Sim, sim.
Okay. Mas dele? Não.
Do Harry Styles?
Então o que é que isso...
Foi,
durante o concerto.
Foi o que apareceu numa notícia. Foi o que apareceu.
Ok.
Espera aí, foi aquele momento, Ana, em que a pessoa que fez o pedido... fez o pedido de casamento, recebeu o microfone do Harry Styles. Foi cá em Portugal? Sabes disto ou não?
Eu sei que houve um pedido de casamento em Portugal.
É que eu vi um vídeo.
E atenção, isto foi o André que me disse. O André disse-me que viu um TikTok e aparentemente eles não são de Portugal.
Eu vi esse TikTok e eu achava... Não sabia que era em Portugal. Ok. Não.
Em Portugal. Isso foi em Portugal.
Pronto. Houve um momento em que o Harry Styles deu o microfone a um jovem rapaz que fez o pedido de casamento à namorada. Enfim.
Pronto, foi cá.
Yeah.
Uau.
Não sabia. Rui.
Sim.
Eu. Estás perdido. Parece um. Não. Vai, o que é que jogaste?
Não, está-se bem. Eu não joguei nada assim de novo. Estou numa de limpar backlog. Portanto, okay. Decidi a pegar no colosso do meu backlog. É sem dúvida o pior. Neste caso, o melhor, porque o jogo é ótimo. Mas é o Persona 5, porque eu tinha 50 horas naquele jogo e eu sei que não vou a meio. Eu sei que é um jogo que vai durar 100 e qualquer coisa, tenho noção disso. Portanto, é aquela coisa, pega um save de 50 horas, eu não estou perto do fim. Tendo dito isto...
Não foi weird regressar ao jogo com 50 e tal horas?
Não, porque... é se calhar noutros jogos, depende. A nível mecânico, sim. A nível mecânico, sem dúvida. Tive que reaprender algumas coisas, se bem que algumas são um bocado, tipo, standard para Shin Megami Tensei e para outros géneros, portanto dá para perceber mais ou menos, mas tem algumas coisas que são muito únicas. Essas partes, tipo, eu demorei um bocadinho mais a apanhar. A história em si, eu acho que o jogo tem um recap no, dentro do jogo para te ajudar um bocado.
Okay.
É só com um pequeno texto, mas é daqueles jogos em que eu não só não joguei assim tanto tempo, acho que devo ter jogado para aí há um ano e meio talvez. Mas é aqueles em que eu lembro-me perfeitamente de tudo. É tipo, as cenas de história que batem bastante bem, aquele jogo tipo acerta em cheio em uma data de cenas, em uma data de momentos. Portanto, eu lembro-me bem dessa parte. Foi mais tipo, deixar passar ao lado algumas mecânicas que eu só me lembrei passado algumas horas. Tipo, eu esqueci-me que posso fazer isto. Cenas assim. Mas sim, é daqueles jogos em que é tipo, se eu tivesse começado de início, provavelmente não acontecia. Portanto, ainda bem que deu para voltar e foi super tranquilo. Mas epá, aquele jogo é incrível, e consome a mente o tempo todo que estou a jogar, o que é fixe. É mesmo aquele, é um bom tipo de vício, né? Aquele em que eu fico mesmo sempre com vontade de continuar. E como tem aquela mecânica, para quem não sabe, Persona tem, é muito, vive através do calendário, portanto tu há dias que passam muito rápido, que fazes duas tarefas e está feito, há dias em que decides invadir um palácio que é dentro de um outro universo e aí podes estar imenso tempo e é só passa um dia, mas tem muito aquela coisa de ok, deixa-me só fazer mais um dia, deixa-me só fazer mais uma coisa e de repente passa imenso tempo. Isto para dizer que só desde do momento em que eu decidi voltar a Persona 5, que não fez uma semana ainda, deve ter sido para aí na quarta ou na quinta passada, eu já lá meti mais de 20 horas, já tenho 71 ou 72 horas naquilo, e mesmo assim eu acho que não tem arte de acabar tão cedo, acho que vai mesmo até às 100 e qualquer coisa.
Se tivesse o Royal, aquilo
não é,
depois ainda
não
tem.
Não é o Royal. Não
é?
Royal.
Ok.
Sim, mas sim, eu sei que adiciona um semestre, mas não sei o quê. Não é o Royal.
O André, por exemplo, jogou tudo e acho que lhe falta esse último semestre.
Yeah.
Não sei.
O Persona 5 passa-se com adolescentes,
é adolescentes,
certo?
É high.
Na escola?
Bem,
hoje estamos aqui 3 para 4, jogos de escola.
Yeah.
Só faltas tu, Luís.
Não jogaste nada na escola?
Eu tive...
uma série?
Não,
deixa lá.
Mas...
Não.
mas Persona 5 é ótimo. Não vale a pena estar a explicar muito, um jogo já tem alguns aninhos e toda a gente, pelo menos já olhou para ele alguma vez. Mas é assim um jogo que, tipo, a nível de sistemas e de maneira como se apresenta, é incrível. O outro que tive... do que é que eu tive a jogar mais? Estou a continuar ainda em co-op o Good Job, que eu falei um bocadinho a semana passada, que é muito fixe. Eu, quando falei a semana passada, tinha jogado muito pouco. Agora que joguei um bom bocado mais e já estou quase no fim... Basicamente é um ótimo jogo de co-op. A Switch, coitadinha, às vezes não consegue correr aquilo muito bem. Nota-se que aquilo atrofia-se um bocado, principalmente quando o split screen, porque quando estamos juntos, não existe split screen. Quando nos afastamos, existe, e se começar a haver muita merda a acontecer e nós estamos em cada canto, aquilo já está ali, tipo, claramente não quero estar a correr muito aquilo. Mas é fixe, é muito variado nos objetivos, o que é uma cena que eu fiquei surpreendido depois de ter jogado os primeiros níveis. Deu para perceber que era um bocado variado, mas eu pensava que ia começar a repetir mais objetivos, E embora faça isso, às vezes acrescentam um elemento de puzzle, que é tipo, tens que levar uma data de funcionários a uma certa sala. Ok, está bem, antes o que tu levavas de funcionários a agarrar em cadeiras, eles sentavam-se nas cadeiras e levavas as cadeiras. Era simples, básico. Agora é tipo, ok, mas eles não saem deste sítio porque estão a fazer este objetivo, estão a fazer esta atividade. E tu tens sempre que, ok, o que é que eu faço para que, ou eles mantêm a atividade que estão a fazer, mas fazem na zona onde eles têm que estar, ou eu tenho que fazer alguma coisa com que quebre o loop que eles estão a ter para ir ao outro lado. E esse aspecto de puzzle é aquilo que eu não estava muito à espera de encontrar. E não é em todos os níveis, há muitos em que é muito simples, é tipo, tens um objetivo tipo, de apanhar, sei lá, 30, regar 230 plantas, e é tipo, é uma confusão, é tipo, fica um caos passado um tempo, e ainda por cima a jogar a dois é tipo, cada um com uma mangueira, é tipo, aquela merda passa-se. Mas é fixe, é divertido, é um bom jogo co-op, sem dúvida. O outro, esse nem vale a pena falar nada, mas é o meu jogo de conforto. Estou a jogar com um amigo meu através de SharePlay, portanto, nós costumamos fazer isso com jogos de terror, e fomos para o Resident Evil original, porque eu já tinha comprado na PS3, portanto, já tinha disponível na PS5, o que é fixe. É ótimo, eu adoro aquele jogo, é tipo... É mesmo aquela cena, é suposto não ter medo e eu estou tipo super confortável. É tipo, pá, é fixe. É assim um jogo muito estranho. Estamos a jogar em Advanced, que é um modo do Director's Cut, que é a versão mais popular do jogo, que muda um bocado as cenas. Então acrescenta alguma surpresa a um jogo que eu já conheço muito bem. O que é fixe, mas é porreiro, é fixe.
Fixe. Yeah. É um grande clássico.
Yeah, Resident Evil
1. Forever. Resident Evil Forever. Eu quero fazer uma menção honrosa para o Power Wash Simulator, que eu sei que o Wilson também mencionou neste jogo.
Sim.
Yeah.
Nenhum de vocês jogou?
Eu estou a jogar, grande jogaço. Estou no terceiro nível, estou a limpar um.
Parece-me genial. Só que é só o tempo, porque senão acho também.
Estou a limpar um parque infantil agora. E é o jogo perfeito para estares a ouvir um podcast e a despachar podcasts que tens em backlog e estar a limpar merdas. Estás a limpar brinquedos, estás a limpar casotas de cães.
É difícil ou é mais chill?
Não é nada difícil. Às vezes é demorado, porque tu tens diferentes tipos de nozzles com pressão diferente. E quando é uma casa que está...
Bucais.
Quando está uma água, uma casa toda cagada, podes demorar... bué da tempo a limpá-la. É preciso ter alguma paciência nesses casos, mas não é nada difícil.
Tu agora falaste nisso e lembrando o TikTok, há TikTokers, por exemplo, que limpam crime scenes.
Oh, meu Deus.
Então, eu estava a pensar que era giro, temos um jogo que era um simulador disso. Okay.
Mas eles não podem...
Enganava só lá, tipo, a limpar.
Os miolos e as tripas.
Mas havia um jogo muito parecido com o que tu estás a dizer, que eu já não lembro do título, que era... Passava-se num... Passava-se numa nave espacial e tinham a tripulação tinha sido toda assassinada por aliens, ou assim uma cena, e tu eras só um janitor com uma esfregona.
Um funcionário
com uma esfregona a limpar sangue e a tirar tripas do chão, etc. Era parecido.
Eu estou-me a tentar lembrar agora. Existe um jogo que de vez em quando aparecem na Switch jogos com uma promoção absurda. Então,
é o Serial Cleaner.
É o Serial Cleaner, exatamente.
Yeah, que eu comprei e joguei tipo 5 minutos e percebi que aquilo não era grande coisa.
Sim, mas também não é mau. Eu não joguei muito mais do que tu, é verdade.
Não é mau. Eu gosto da arte, mas é tipo... Não gostei do gameplay, estás a ver? Acabei por...
Sim, mas eu lembro logo disso.
Serial Cleaner é parecido. Só que aí o conceito é, tu és a pessoa que assassinou,
tu fazes parte da equipa que vai limpar parte da equipa. O crime.
E depois tens que limpar o sangue sem que te vejam. Enfim, bora passar para as notícias.
Bora.
Não há particularmente muitas. Aconteceram algumas coisinhas. Pina, fala-nos disto de skins Mythic do Overwatch.
Ora bem,
2 a 45 euros.
Basicamente, começou a aparecer aí nos tubos da internet alguma malta que recebeu questionários da Blizzard sobre várias coisas para o Overwatch 2. E uma delas era se a pessoa pagaria 45 dólares por uma skin.
Opa, mas por uma que raio de valor é esse?
Sabes que tinha... isso não é assim tão chocante.
Infelizmente.
Porque, por exemplo, o Valorant chegou a vender packs de skins que era tipo 70 e tal euros.
Foda-se.
Eu devo-vos dizer...
Para teres uma arma com um dragão.
É assim, devo-vos dizer que fazendo parte dos produtores de videojogos que neste momento produzem um jogo que lança este tipo de coisas duas vezes por semana, o mercado está sempre a subir e as pessoas pagam. Pois. A cena mais marada é, como é que estas decisões são tomadas? É, olha, houve boa gente que até comprou isto e nós estamos constantemente a ser surpreendidos, porque é que, ok, pronto, então põe outra vez. E as pessoas continuam a comprar, ou seja, é muito estranho. Yeah. E eu já tive eu tive uma vez uma conversa de Uber com um condutor, que foi uma das maiores viagens, foi 45 minutos, quase uma hora que eu tive de Uber, que fiz uma vez, longa história, e o condutor perguntou-me o que é que eu fazia para quebrar o gelo e não sei o quê, e o filho e ele jogavam Fortnite. E ele teve-me a explicar...
Chegaste a contar esta história no podcast.
Cheguei a contar esta história, exatamente. Sobre o facto de realmente como é que é possível uma criança andar a gastar dinheiro em skins de 45 dólares ou disto. Epá, porque realmente acontece... E vende-se, e é inacreditável.
A cena destes valores é que basta uma minoria fazê-lo para compensar. Tipo,
já compensa. Sim,
a maior parte das pessoas não compra, mas depois há ali uns gajos com dinheiro, sim, ou uns miúdos, ou etc. Isso. Compram e pronto, já fizeram um lucro do caraças.
Eu
por acaso, isto fez-me lembrar outra notícia que não está aqui, não sei se vocês comentaram na semana passada, mas vocês falaram do aumento... do valor de venda dos capacetes, dos headsets de VR do Facebook.
Não falamos.
Viram essa notícia? Não. É bastante chocante, man. Eu já não sei como é que aquela merda se chama. Antes era o Oculus, agora é o Quest. Pelos vistos, o Facebook ou o Meta ou caraças anunciaram que todos os headsets que eles têm iam aumentar de 100 dólares.
What? Mais nada.
Mas havia alguma justificação?
É para tirares a obrigatoriedade de teres que ter uma conta do Facebook? Não.
Não. A justificação que eles dão é que é para... Porque os custos estão a aumentar. Mas, estamos a falar do Facebook, a empresa mais multimilionária do planeta Terra.
É isso.
E uma coisa completamente absurda. Tipo, uns headsets que já têm uns anitos...
Mas sabes creio que desculpa, acaba.
Há um que tem tipo 2 anos de idade e mesmo assim foi aumentado 100 dólares.
Não faz sentido.
E é o oposto do que toda a gente faz, que é dar um desconto, diminuir o valor, mas estes aumentam, com tecnologia antiga.
É
chocante, meu.
Muito do hardware, isto já é uma longa história de videojogos, mas muito hardware é vendido a custo ou a... Ou a prejuízo.
Ou a perder mesmo.
A perder, não é?
E existe uma razão para isso. As pessoas querem... as empresas querem que as pessoas estejam no sistema. Querem que estejam... Ganham dinheiro pelo software. Ganham dinheiro de outra maneira. Mas isso é mais... Ou seja, é um bocadinho mais consumer friendly. Agora, é um bocado... Eu consigo compreender que os custos das coisas não são os mesmos. Mas eu, enquanto consumidor, eu não tenho culpa disso. Eu não controlo... O que é que acontece? Porque é que de repente, tipo, eu decidi num dia ir comprar uma coisa que de repente custa mais 100 euros? Não faz sentido.
Mas é quase, como é que se diz? É quase inédito, acho eu. Eu não me lembro de haver uma PlayStation 5 que afinal agora já custa 700 euros.
Ainda bem que falas nisso agora, porque anda para aí uns zuns que a Sony está a pensar fazer isso.
Com a PlayStation 5?
Pois é.
Yeah.
Sim.
Mas foi considerado um daqueles rumores mesmo, olha, o isco clicável foi um...
Não se trata, ou seja, não se percebe muito bem ainda isso, mas é apenas um zoom que anda para aí.
Foi, isso era chocante se fizessem essa merda.
Porque provavelmente, tipo, deve ser a maneira que eles têm de fazer.
Vão ter que se calhar mudar algum componente que nunca conseguem ter,
é possível,
caro,
só que é tipo, é mesmo. Pá, estás no. Estou sempre a ouvir uma notícia de que a PlayStation 5 é a consola que mais vendeu.
Exato.
E de repente é tipo. Ok, eu nunca as vejo, tudo bem, se vocês continuam a dizer isso, mas
eu acredito,
mas a cena é tipo, então se isso é o caso, pá, vende algumas com algum prejuízo, desculpa, mas Eu não, elas já custam 500 euros, não podem custar 600. É tipo, não pode. É tipo,
yeah. Acho que isso não vai acontecer.
Não é correto. Sempre. Não é correto. E é mesmo assim, então quando é o Facebook, então aí é tipo. Nem, epá, nem vou comentar.
É o Facebook, meu. Foda-se. Bom,
é,
enfim.
100 dólares para eles é literalmente tipo um cêntimo.
É, yeah, é menos. Chocante. Enfim, por falar em valores exorbitantes, parece que o Diablo Immortal fez 100 milhões nas 8 primeiras semanas, sem contar com a China.
Eu não sei se 100 milhões para este tipo de jogos é muito, por acaso.
É muito.
Acredito que seja muito, mas eu não. Há casos de sucesso que eu não faço ideia. São números que sempre são absurdos.
Já pensei em jogar isto.
Podes jogar no PC também.
Ah, é?
Sim,
okay, pois é,
o jogo saiu nos dois sítios.
Mas mais do que em PC era mesmo mobile, tipo, ter um jogo para jogar tipo, no autocarro enquanto estou fora de casa.
Não sei se é um jogo para pequenas viagens.
Pois, funciona bem.
Não dei esse salto, nem vou dar, mas ponderei quando fui ao Algarve. Mais, Nier Automata. Eu estive a acompanhar isto no Twitter e confesso com grandes dificuldades. Houve lá um easter egg qualquer descoberto, mas que afinal não era easter egg feito pelos criadores do jogo. Não era feito pelo um mod, um gajo que faz mods.
Basicamente era um teaser para umas tools para mods, basicamente. É.
Mas durante muito tempo achava-se que era o criador do jogo que tinha lá escondido um nível secreto,
sim,
não era?
Estava toda a gente louca.
Durante para aí tipo uns 5 diazinhos, mais ou menos. O pessoal passou-se um bocado. Eu só fico admirado é que a comunidade reagiu tão bem, porque este tipo de coisas não...
Já está toda a gente, ei, vou regressar ao jogo.
Depois o pessoal quando descobriu a verdade ainda estava assim, olha que fixe, ok.
É que toda a gente te ouvia dizer, boa, fixe.
Foi bem recebido na mesma.
Eu não estava à espera, eu pensava que este tipo de coisas se fizessem era tipo extremamente mal recebido, mas pronto, está bem.
Mas aquilo então era um nível secreto que era uma promoção para quê?
Era para novos mods? Alguém fez uma maneira de criar mods para aquele jogo que, pelos vistos, funcionam muito bem. E aquilo foi uma maneira de explicar o quão bem funciona.
Mostrar o potencial.
Funciona tão bem que enganou uma data de pessoas que já conhecem aquele jogo e que jogam constantemente a achar que fazia parte do jogo. Portanto, isso é a melhor maneira que tu podes ter de convencer que o teu mod é bom.
Ver a cena.
Acho que nesse aspecto funcionou.
A THQ Nordic vai ter uma apresentação no dia 12 de agosto, portanto daqui a uns dias.
Estou-me a tentar lembrar do que é a THQ.
A THQ Nordic neste momento é uma confusão do caraças.
Eu sei que é, mas não me lembro de nada. Não me lembro nenhum IP que eu sei. O Kingdom of Amalur é deles ainda? Não. Darksiders? Olha. É que a THQ?
Bem, eu agora fiz uma pesquisa de THQ.
Destroy
All Humans. Exato, que
aparece? Destroy All Humans é deles.
Ok. Sure.
Porque não? Deixa cá ver, aqui em direto. Games Published. Ai, meu Deus, tanta merda. Já existem há uns anos.
Já existem há uns anos, yeah.
Titan Quest, sim. The Blob 2, Darksiders. Mais. Red Faction Guerrilla Remastered.
Esse nome excelente.
O Red Faction antigo era de facto da THQ, né?
Sim.
Titan Quest outra vez.
Meu Deus.
Destroy All Humans, SpongeBob. Ok, uma data de coisas.
Está bem.
Portanto, alguns trailers provavelmente nesta altura. Depois, Annapurna também teve um stream com anúncios de jogos, alguns deles com um grande aspecto. Eu fiquei apaixonado pelo novo jogo do criador do... Eu estou a ter uma branca.
Do Nobby Nobby Boy, do Katamari Damacy.
Exatamente.
O Teika Katahashi. Se faz favor, é por favor fazer vénia e isso tudo.
O trailer mostra só um rapazeco.
Ia-te perguntar como é que tu ficaste apaixonado, porque são
só
tipo 5 segundos.
Só pela arte.
A cena mais engraçada, ele faz sempre o mesmo tipo de arte. Aquela é a arte dele, ponto.
Está bem fixe.
E funciona?
É só um rapaz a ser lambido por um cão, se eu bem me lembro. E a arte está bem da fofinha e quis logo jogar aquilo.
Não, é fixe, tem um bom aspecto, tem.
Epá, há aqui uma data de jogos, quer dizer, com um bom aspecto, mas este em particular que eu estava a dizer chama-se Úvula, pelos vistos. The Lost Wild é assim um jogo com dinossauros,
certo,
tipo um,
que teve alguma Lost atenção World. Até o pessoal perceber-se que sim, pois ia fazer o wishlist à Steam, vais lá e diz 2024.
Uau, ok.
Okay, tchau. Acho que já tirei as expectativas, já estão noutro sítio.
É para a fase 5 da Marvel.
Exato.
Depois, tipo, novas versões do Pathless, que? Maquette, Solar Ash, What Remains of Edith Finch,
Outer Wilds. Desculpa interromper-te, Luís, só para dizer que a fase 5 da Marvel encaixa na fase 2024 do
Super Pop-Sea. A nossa fase 5 do SPS,
sim, exatamente.
Novas imagens do 30 Suitors, que é assim aquele jogo esquisito, como quem diz, que é um RPG que mete skates, mas também é um dating sim ao mesmo tempo.
É esse eu espero que fique um bocadinho mais polido, porque apareceu, coisas do jogo pareceram-me super polidas. Tudo o que era cutscenes de conversa não estava um bocadinho off. Mas tem um conceito bem fixe, que é tipo, voltas a casa e tens que lutar, tens combates de turnos, tipo à Final Fantasy ou à Persona, com as personagens são os teus ex, são 7 ex-namorados e namoradas,
exatamente.
E tu basicamente as lutas são com certos truques que tu já conheces da pessoa. Ou seja, tu vais sabendo coisas da pessoa.
Parece fixe.
É fixe, é diferente. E é tipo. E tu, toda a cena é, no final não o ganhas ou não ganhas contra o rapaz ou rapariga. É tu por isso simplesmente tipo, chega a um acordo de ok, não vamos discutir mais. E vão aceitar a existência um do outro. E depois ficam amigos, etc. Ou podem efetivamente passar para outra cena. E depois tem uma componente de skate lá no meio. Que é engraçado porque não parece ter nada a ver, mas está lá. Mas é fixe, tem bom aspecto.
Depois havia um que era o Flock, que é assim com uns animaizinhos, uns insetos a voar, que faz-me lembrar aquele Flower de há uns tempos atrás, de há uns anos atrás.
Esse parece engraçado também.
Parece engraçado. E pá, e acho que é isso. Depois ainda havia aqui um novo projeto dos criadores do Kentucky Road Zero.
Mas não mostra nada. É só mesmo aquela cena de dizer que estamos a fazer isto. É por acaso é um jogo que eu joguei muito pouco e do que eu joguei, tipo, muito respeito que eu tenho para aquele jogo, mas ainda não joguei mais.
Não colou.
Ainda não.
E depois, última notícia que me interessou bastante foi que a PlayStation revelou um comandozinho Blackbone 1. Que isto, pelo visto, já era um comando que existia, eu não conhecia bem, mas basicamente é um comando extensível onde pões o teu telemóvel no meio, entre as partes que tu pegas. Só que isto é mesmo oficial, tem lá um logzinho da PlayStation, é mesmo um Backbone 1 da PlayStation. E tem ar fixe, por acaso, confesso que me interessou um bocadinho.
Para quem tem iPhone, é fixe.
Para quem tem iPhone.
Eu se tivesse iPhone, não iPhone.
Tu tens no Blackbone, eu acho que também existe para Android, não é aquela versão da PlayStation.
Sim, mas deve ser um pouco mais difícil de fazer funcionar, digo. Há tantos modelos diferentes. Bem, não sei como é que é.
Mas é interessante, porque basicamente aqui a premissa é poder jogar jogos em remote play da tua PlayStation, assim em modo quase Switch, podes jogar no teu telemóvel.
Acho que é fixe.
Acho que o valor era um bocadinho alto para o que eu estava à espera. É? Não sei se era uns 80 e tal, 90 e tal euros.
Sei lá, a sério.
Ainda achei um bocadinho puxado. Tipo,
vocês acham caro?
É mais com um comando normal.
É verdade. Tipo... Pois, mas também tem ali.
Mas não tem assim. O que é que tem? É muito. Aquilo que faz o DualSense custar tanto, por exemplo, é o motion, é o facto de ter motion, é o facto de ter. O touchpad,
tem bateria exato.
Tem aquela vibração absurda que aquele comando tem, que parece magia. Essas cenas é o que faz o comando ser 70€, não é? De repente, eu não acredito que essas cenas todas estejam no backbone. É tipo, não é.
Isto custa $100.
Bolas.
Não sei quanto é que vai ser em euros. Eu fiquei um bocado desmotivado. Tipo, foda-se. Passou de uma coisa que eu queria comprar day one para uma coisa que não sei se consigo comprar sequer tão rapidamente.
Entrei aqui no site deles só para ir ver. $100 a 4 pagamentos de $25. Eles já sabem que é caro, já estão a pôr em prestações.
Mas se calhar até não é assim tão caro quanto isso, né? Porque pronto, um comando normal. Não, mas tipo, sim, é verdade. Para mim é uma razão para não comprar, mas um comando normal da PlayStation custa 70€, né? Este aqui tem ali uma funcionalidadezinha de extra de ligar um iPhone e tal, mas...
Ah, acho que é fixe, acho que para quem quer e tenha força, mas...
Yeah. Sim, na verdade aquilo é para um iPhone, portanto quem tem dinheiro para comprar um iPhone, aquilo é um acessóriozito.
Bem, lá está, aí podes pagar com generosas 4 prestações.
É. Eu fiquei curioso se eu poderia pôr o meu iPad no meio disto aqui.
Imagina, tipo assim. Que cena cómica que seria, tipo, uma cena gigante.
Um iPad assim. Gigante com...
No iPad o que tu podes fazer é comprar daqueles suportes em que pões o telefone, se calhar é o melhor. Eu tenho um desses suportes e funciona com iPad ou com telefone.
E depois jogas com o comando?
Sim, por exemplo, imagina com o comando da Xbox e aquilo fica por Bluetooth.
Os da PlayStation também têm são nativos sincronizados com a Apple.
Tu basicamente com o iPad é só pousares o iPad e jogas com o comando.
Mas já jogaste Xbox dessa maneira, Ana?
Já.
E que funcionou bem?
Já experimentei os dois, já experimentei assim, já experimentei no próprio telefone. Não foi com o Backbone, foi com o Razer Kishi, que é um semelhante, mas da Razer. Pois. Portanto, também é uma coisa daquelas que se junta.
Epá, eu tentei mesmo jogar com o Xbox Controller num iPad, e não sei se ficar, foi só o jogo que eu experimentei e não funcionava de todo.
Não reconheceu.
Estava mesmo partido aquilo.
Epá, eu não me lembro se foi no iPad, se calhar não foi iPad. É possível que tenha sido Surface, portanto não sei se foi não sei se foi iPad, mas eu acho que dá.
Okay.
Eu acho
que dá. Se calhar tive só
usar com o DualSense.
Sim. Pronto, Backbone, é isso. Não tenho mais notícias para vocês.
Alright.
Ana, obrigado. Tens um stream hoje e relembra-me, sexta? Amanhã?
Okay. Portanto, hoje às 9h30 e amanhã, em princípio, a partir das 3.
Nice, ok. Pina e Rui, vocês são, pronto, estão por aí, né?
Estamos, ok, yeah. Sim.
É.
Find us.
Estão no Twitter e tal.
Sim,
E nós, na próxima quinta, estamos de volta para falar sobre videojogos. Deixem comentários, mandem coisas X para superpapseca@gmail.com se quiserem. Nós agradecemos. Correções, quizzes, perguntas existenciais, já sabem. Próxima quinta, estamos de volta. Obrigado, Ana. Beijinhos.